Allah hamdulillah.
Marcos Music.
Em 2008, no fervor da campanha eleitoral, instalou-se um clima de agitação social. Estava na base o descontentamento face ao fracasso das políticas do governo em responder às necessidades básicas dos angolanos. Essas condições favoreceram para o povo falar de mudança do regime do M. Para anular essa vontade popular, principais medidas foram tomadas: silenciar vozes contestatárias que representam ameaça aos interesses de Vossa Excelência, no sentido de adiar, sufocar as liberdades e a mudança que o povo tanto clama, chama. O meu nome estava na lista como pessoa avisada, considerada obstáculo da vitória dos camaradas, o libertador de consciência aprisionada. Goza de bastante popularidade, é seguido por uma franja da sociedade. E então o general Zé Maria ordenou uma operação. Tiveram ajuda de uma mulher nesta enorme missão. Bela moça, pensava estar a conviver com uma gata, afinal era uma onça. Orquestrou plano que culminou com o meu sequestro, perpetrado por militares ligados ao serviço de inteligência militar. Abordaram-me de forma relâmpago, puseram-me esforçadamente no interior de uma viatura disfarçada, de carcaça podre destruída, de cor branca, vidro esfumado, matrícula operativa não registada. Estava na fronteira entre a vida e a morte. Levaram-me para o futungo onde passei a noite. Finalmente na presença dos tubarões, fui submetido à tortura psicológica por generais. Contactaram por telefone o então ministro da comunicação social, Manuel Reblas. Ordenaram a presença do aparato da imprensa, esforçaram-me a fazer uma moção de apoio a favor do MPLA e o seu presidente, proibir a oposição a não usar as minhas músicas durante a campanha eleitoral, sob ameaça de morte, que seria extensiva aos meus familiares e parentes. Entrevista doseada de forma propagandista, palavras idealizadas, estruturada pela Força Armada, amplamente divulgado na rádio, na televisão, jornal e revista. Os meus detratores passaram a me utilizar como produto de marketing de um regime autocrata de inspiração fascista. Continuaram a me atacar com violência incrível, fazendo pressão verbal. Sabiam que eu tinha uma maquete de um disco gravado que estava prestes a ser publicado no período eleitoral, intitulado O Disco do Segredo. Foi abortado, destruído. Ordenaram a retirada no YouTube o vídeo da música Governo Toca Mais Uma Guitarra, com urgência, porque incomodava a Vossa Excelência. Eu estava na mão do poder do Estado, obedecendo vontade, privado arbitrariamente da minha liberdade. Passei a ser usado a fazer atuações no círculo de interesses partidário, ao belo prazer do general Zé Maria, no intuito de agradar o chefe. Puseram-me a cantar num concerto em alusão ao aniversário do senhor presidente, obviamente para mostrar a todo mundo e fazer crer que eu era seu apoiante. Plano B, inteligência contra inteligência. Orquestraram uma manobra sob medida de coação para assinar um documento sem ser permitido antes ler o conteúdo. Recomendaram fazer um juramento no sentido de manter calado, não contar quem quer que fosse sobre o sucedido, considerado segredo de Estado. Caso contrário, seria um homem morto. Disse o general Filó: somos militares, resolvemos tudo ponto a ponto. Seguiram comigo numa residência no projeto Nova Vida, no prédio E2, apartamento 24, sob custódia. Atribuíram-me uma viatura de marca Mitsubishi, de cor vermelha, com ar-condicionado supostamente envenenado. Telefonemas grampeado, e-mails interceptado, arrancaram a minha paz e a liberdade que eu tive no passado. Não tinha liberdade de ir e vir, era seguido por espiões, alegavam que estavam a me proteger. A minha alimentação vinha exclusivamente do serviço de inteligência militar. Comecei a padecer de problemas psicológicos, cardíacos, várias vezes sem conta de entrada no serviço de urgência da clínica da Força Aérea e no hospital militar. Cheguei a cair na dependência de comprimidos para dormir. Bastante doente, período prolongante, quadro clínico preocupante, em situação de vida ou morte. Ainda me lembro, mesmo doente, nos meados de dezembro, exigiam-me a gravar uma obra discográfica que falasse das obras em curso na República e exaltasse a figura do presidente como sendo um benevolente. Aleguei que não estava em condições por motivo de doença. Aumentou o nervosismo dos canibais. O coronel Van Roy apontou-me a pistola na cabeça. Simulei, menti. Vou fazer a gravação, aliviou a pressão, por esta e outra razão, apavorado com a perseguição, arquitetei o plano clandestino, que culminou com o abandono do meu país, fugi para o estrangeiro, onde fui submetido a pronto tratamento, que me foi diagnosticado substância imprópria no meu organismo, que estava a me matar devagar. Yeah, brigadeiro dos pacotes. El Malabiocha, el magnífico, el líder, el revolucionário. Eu desafio o General Zé Maria a vir a público desmentir-me. Eu desafio o General Zé Maria a vir a público desmentir-me. Ele tem um direito de resposta. Ele que vem a público esclarecer a sua versão da história. Sabemos todos nós que o exército é partidário. Nesse caso, é impossível negociar com militares. Eu nunca sentei as mesas de negociações com ninguém, nem muito menos com o MPLA, como costuma ser propagado pelos meus inimigos dentro do movimento, com uma única finalidade, de me desprestigiar e denegrir a minha personalidade artística e ocuparem o meu lugar. Vão perguntar ao Dino Matros, ele sabe disso. Dino Matros sabe disso. Dino Matros sabe disso. Eu nunca negociei com o MPLA. Dino Matros sabe disso. O meu Deus é maior que o vosso diabo.